Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e hoje estou somente com Rodrigo Roenes no estúdio, porque vamos falar sobre o Corre Supra, mais um tênis que a Olímpicos lançou, o Super Shoes aí da Olímpicos para completar a família do Corre, né? Tem o Corre Trilha, tem o Corre 3, tem o Corre Vento, tem o Grafeno, Corre Grafeno e agora o Corre Supra, o Super Tênis, que a gente vai mostrar aqui, vai falar bastante para vocês. Estivemos num evento nesse fim de semana, um evento lá na USP, né, Rô?
É, o pessoal chamou a gente lá, convidou a gente para estar lá. É, o que eu acho que foi super legal que a Olímpicos fez, que é difícil, é literalmente abafar toda e qualquer imagem antes do lançamento do produto, mesmo sendo um produto brasileiro, mas às vezes, né, uma ou outra pessoa acaba recebendo e consegue divulgar. Isso foi muito legal. O primeiro contato visual mesmo do tênis foi no evento.
Foi muito legal o formato que eles criaram do evento, eu achei. Assim, porque eles tentaram dar uma ênfase muito grande para grandes nomes do Brasil, da história do Brasil, não só da corrida. Né? Eu vou até pedir para o Marcelo rodar o vídeo aqui para a gente mostrar um pouco das imagens. Mas eles fizeram o evento numa casa que foi projetada pelo Oscar Niemeyer. Não sei se foi a única, uma das poucas casas que ele projetou. Na região ali, perto da próxima USP. Próxima Praça Pan-Americana em Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo. E foi legal porque a gente entendeu um pouco da história. E o quanto o Olímpicos, eu acho que é legal. E a gente já falou isso em outros episódios. Eles batem nessa tecla do feitos por brasileiro, né? Então, eles compraram essa ideia, né, Rô? Acho que com a história do Corre, né? Do Corre 1, Corre 2, Corre 3. De ser um tênis desenvolvido e produzido por brasileiros e com estudo de muita gente que está no mercado, que nem eu participei do terceiro, enfim. Eu acho que isso é muito legal, né, cara?
É, eu acho que esse suporte todo que eles têm, principalmente, acredito que de alguma maneira eles... também conversem com os atletas patrocinados da marca, principalmente o Cipó. E isso faz com que a marca passe a ganhar em credibilidade, entendeu? Porque a gente vê o corredor, às vezes, fica enaltecendo muito o produto importado com aquele preconceito do produto nacional, sem conhecer o que é o produto em si. Então, eu tive a oportunidade de ter todos os Corre 3, que para mim até então...
Era Corre 1, Corre 2, Corre 3,
exato,
né?
Até então, o tênis que melhor me atendeu da marca. E para mim foi uma surpresa positiva, e eu falei isso lá no evento, para algumas pessoas que me perguntaram, com relação a, se a gente for pensar em alguns concorrentes direto, eu acho que agora eles acertaram a mão, principalmente, e aí é do ponto de vista técnico. Hoje, para mim, esse tênis, não é porque ele tem carbono agregado ao grafeno, mas hoje esse tênis...
Rapidinho, continua.
No geral, para mim, ele já está num nível técnico muito acima do grafeno, muito acima.
Exatamente. E a gente falou ali de grandes nomes, e no vídeo a gente aí mostrou agora há pouco aí o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Aí a gente vê o Márcio falando com relação à parte do Niemeyer. E o Vanderlei sendo enaltecido, né? A marca se aproximando novamente do Vanderlei. Já fizeram uma ação no passado, levando ele para correr a maratona de Atenas novamente e trazendo ele para consecutivamente para esses eventos e mostrando, de fato, ali a marca presente. E aí eles fizeram todo esse estudo e um embasamento com o Dr. Júlio Serrão, que ele é chefe do Laboratório de Biomecânica da USP. Então, falando bastante, ajudando também, trazendo coisas científicas, enfim, né, de densidade de material, do quanto pode, durabilidade, enfim, todos os estudos possíveis e imagináveis do tênis, com embasamento ali do Dr. Júlio Serrão. E depois a gente saiu de lá, fomos para a USP, e na USP a gente fez uma corridinha, né, para sentir um pouco o tênis. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o tênis, a minha percepção, a percepção do Rô, e falando também um pouco com relação à parte do material que é desenvolvido. Eu acho que é importante essa coisa, né, Rô? Acho que de colocar o tênis no pé de todo mundo. Que eu acho que esse que é o grande... Acho que foi o grande desafio do Olímpicos, foi fazer quebrar essa barreira do pô, vou usar um Olímpicos, porque tinha isso no próprio discurso, a gente vê o próprio Márcio, que é diretor de marketing do grupo Vulcabras falando... Existia essa barreira e eu acho que eles conseguiram, mas óbvio, com grandes investimentos de evento, de marca, de distribuição de produto, apoio para atletas patrocinados e fazer o pessoal colocar o tênis no pé. Que eu acho que nada melhor do que sentir, que é o que a gente fala até na própria consultoria, né?
É, dar a oportunidade para as pessoas experimentarem, terem uma referência diante do que elas já utilizaram, principalmente com placa de carbono. E o mais importante, que a gente vai falar do tênis especificamente um pouquinho mais para frente, falando um pouco de parte técnica, mas o mais importante que eles enfatizaram isso, eu acho que o pessoal de desenvolvimento olímpico também está preocupado com relação à estabilidade do produto. Então, eles sabem, do ponto de vista de geometria, o que um tênis pode gerar de instabilidade, o que pode trazer desconforto para o corredor, e trabalharam muito com relação a esse fator. Então, para quem está assistindo a gente, se der a oportunidade de, ao menos, colocar o tênis no pé e diante da experiência que você tem com outros modelos, ver se realmente o tênis te atende ou não.
Exatamente. E depois que a gente voltou da USP, pedi para colocar o segundo vídeo aqui para quem quiser entender como é que é, para quem nunca participou de um evento desse, para entender como é que faz, né? As pessoas são convidadas, enfim, a gente foi lá, recebeu o tênis, o produto, colocou no pé, corremos e depois nós voltamos para casa, para onde foi montado todo o evento. E daí lá a gente acabou mostrando para todo mundo, quer dizer, eles acabaram, né, a Milk, que é quem faz a ação da Olímpicos, faz esse evento e eles mostram, e daí mostra um monte de experiências e para você entender. Então ali tem um propósito, que é aquela coisa toda, né, de como eles, por que eles desenvolveram, o que eles estão olhando para o mercado, como eles estão olhando para o mercado, o que eles querem fazer para o esporte brasileiro, todo o desenvolvimento. Então tem o responsável técnico pelo desenvolvimento do produto, tem o pessoal responsável técnico pelo marketing, e todo mundo tem a possibilidade de ouvir essas pessoas falando e ver o material, ver o produto, não só o finalizado que a gente colocou no pé, mas também a parte da tecnologia. Então a gente entende e consegue ver como é que é um cabedal, né? A gente vê aí no vídeo o cabedal, o cadarço, todos os detalhes que são pensados, né, Rô? A gente já está um pouco mais acostumado, né, com esse tipo de coisa, mas que é importante a gente perceber isso e olhar os detalhes que são feitos todos os tênis, né?
Não, por partes do tênis fica muito mais claro, principalmente para quem não tem muita informação, para entender pegando o material na mão, sentindo o material, a diferença de uma malha de cabedal para o que a pessoa está acostumada no esqueleto do tênis, fica muito mais perceptível o produto do que você, de repente, você coloca no pé, mas às vezes você não presta muito atenção nos detalhes. Então, eu acho que algumas marcas fazem isso, e a Olímpicos, nesse ponto, ela quis mostrar como é que o tênis trabalha, e assim, a curiosidade maior sempre fica em torno da base de entressola,
da placa,
da, né, lâmina de carbono, o quanto que a lâmina tem de geometria ou não. Então, isso a pessoa, quem estava lá teve a oportunidade de conhecer o tênis no esqueleto.
E acho que até entender como é feito o desenvolvimento, né? Todas as partes ali, a gente, sim, mostrou no vídeo, né? A entressola inteira, todas as camadas, a gente mostrou ali, eles deixaram lá para todo mundo ver, né? A placa de carbono, o cadarço, e daí você consegue ver o material que é feito, a espuma, né? O produto original e como ele é transformado, como é que ele fica. Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito bacana o mercado entender, porque às vezes a gente fala, né? Pô, tá muito macio, tá muito mole, tá muito duro, batida seca, batida firme, e a gente não entende muitas vezes por quê. E é um tênis com placa, pelo menos é o que foi dito ali, que era para ser, bem na linha do Olímpicos, que é para ser um tênis mais democrático. E a minha percepção, pelo menos, eu acho que esse objetivo eles atingiram 100%. Ele não é tão mole, você pega a espuma, você vê que ela não é tão macia para deixar o tênis muito molenga, né? Porque às vezes existe uma preocupação das marcas de fazer uma espuma mais macia para compensar a rigidez da placa. Eu não senti a dureza da placa, né? A rigidez que ela pode trazer, mas mesmo assim eles não trabalharam com uma espuma tão macia. É uma espuma que é boa, deixa o tênis firme e estável. Essa foi a sua leitura também ou não?
Sim, foi automático. Quando a gente foi correr, para mim ficou muito claro já se estabelecendo um comparativo aonde o Corre Supra se encaixa hoje no mercado de percepção mesmo, de batida, para mim, se ele está próximo de qual modelo ou não, então isso ficou muito claro. E o mais importante é, ele não é assim, um tênis seco. As pessoas às vezes confundem, o tênis firme é um tênis seco. Não tem nada a ver. O seco é aquela pancada seca efetivamente. E o firme é um tênis mais estável. Então, tem gente que tem essa característica e prefere e se sente mais seguro com um tênis firme. Essa pessoa que tem essa característica, se você der um tênis com uma pancada seca, ela vai falar, pô, tá demais aqui. Então, isso é um detalhe de... eles estão com o Pibax...
material, né?
No Corre Supra, que é é uma base de espuma que tem mais resposta. É absolutamente normal. Se a gente pegar alguns modelos de competição hoje importados que também trabalham o Pibax, é claro que a sensação muda por causa do desenvolvimento de cada marca. Então, não é porque uma tem o Pibax e a outra tem que os dois vão responder igual. Não é assim.
É como se trabalha esse material.
Exatamente. Né? Mas eu acho que o destaque maior, para mim, é o fator segurança, que é o que faz com que o tênis estabilize. Essa entrada, essa aterrissagem um pouco mais firme, com a geometria da área medial, que depois a gente vai mostrar.
Exatamente. Se a gente falar do tênis, vou pegar um pouquinho aqui, o Rô também vai falar. Uma informação técnica para quem quiser olhar, a gente vai mostrar aqui, depois a gente vai colocar algumas informações na tela para quem quiser ver. No tamanho 40, que é exatamente esse aqui, que é o que eu uso, são 217 gramas, então é um peso muito bom para um tênis desse, né? Uhum. Alguns são um pouquinho mais pesados, outros um pouco mais novos, mas é uma média boa de peso. Não é um tênis que você coloca e você pega na mão e fala, pô, é pesado ou no pé, não, de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, ele tem uma estabilidade, como o Rô falou, né? A parte medial, se vocês olharem aqui, na parte medial que a gente fala, bem aqui no meio, né? Aqui, ó, essa parte aqui, ela é um pouquinho mais larga.
Eu acho que a grande sacada deles, Ri, para quem está assistindo o vídeo, se vocês olharem, principalmente, eu vou virar um pouco, se vocês olharem essa área medial, vocês vão notar que tem literalmente uma parte aqui, ó, da borda da base de entressola para o solado, que é reta. Você tem a geometria, mas você tem essa, é quase que uma ponte. Isso faz com que o tênis fique bem mais estável no meu ponto de vista e foi o que eu senti. Existe angulação aqui, ó, existe, mas ela está mais para cima.
A angulação ela está no arco do pé e não na sola.
Exato.
Essa que é a diferença.
Então o que acontece? A hora que você dá o contato aqui, é essa base que vai estabilizar um pouco mais. Isso não quer dizer que quem é pronador, o tênis vai gerar 100% de estabilidade. A gente tem que ver como é que o tênis trabalha. Mas exatamente esse detalhe que faz com que o
tênis...
Tanto
na parte medial quanto na parte lateral, né?
Exato.
A parte externa, né?
Fique mais estável. Outro ponto que fica muito claro. Da mesma forma que algumas marcas passaram a trabalhar uma área medial mais larga, uma área de calcanhar mais larga, já pensando em estabilidade, com o Corre Supra não foi diferente. Se a gente pegar hoje do medial para trás, esse tênis ele tem bem mais área medial larga e a parte de calcanhar também, do que alguns modelos de competição. Por quê? Estabilidade. Então, eu acho que do ponto de vista democrático, não só com relação a valor, mas principalmente do ponto de vista técnico, eu acho que o tênis vai atender muito mais gente que quer um tênis com placa de carbono.
Exato. Eu acho que o grande ponto da democratização é que um maior número de pessoas possa utilizar o tênis, independente do valor, né? Então, se tirar essa parte técnica que parece pequena, né? Aqui, é bem nítido. Se vocês tiverem a oportunidade de olharem essa parte aqui interna, o que o Rô falou, e na parte externa da linha medial, você percebe bem nítido o que eles fizeram para descer reto, para aumentar. Você ganha ali uns 2 milímetros de cada lado, que dá quase meio centímetro. E isso faz uma grande diferença na área estável, mas na área medial, que dá uma estabilidade. Mas acho que o grande ponto da democratização é que você pode pegar uma pessoa que tenha uma pisada muito ou pouca pronação, você pode pegar uma pessoa que corra mais rápido ou não corra tão rápido, que você consegue usar. E isso não é vender produto, não. Isso daí é uma análise de produto, né? Onde você tem isso daqui. Tem outros tênis de outras marcas que estão mudando e estão entendendo que essa instabilidade do meio limita a possibilidade de compra de outras pessoas. Eu tenho uma característica que tem tênis de outras marcas que eu não consigo usar, porque eu tenho uma pronação razoavelmente severa, e quando eu pego um tênis que não tem estabilidade aqui, mesmo eu usando muito mais o antepé, que é a parte da frente do pé, do que a parte do calcanhar, eu sinto muito desconforto. Não sinto firmeza na passada e não me adapto. Então, eu prefiro muito mais um tênis estável como esse do que algum instável que possa achar que tem uma resposta maior por placa, esse tipo de coisa. Então, isso é um, para mim, é passo batido.
Eu acho que outro ponto importante para mostrar, Ri, é o que eles fizeram de malha de cabedal. A malha é uma camada só. Então, o que é interessante, pensando quem vai usar, por exemplo, tênis em algum local com umidade alta ou a pessoa que tenha um pouco mais de transpiração, mas que seja uma prova quente. Quando a gente passa lá em posto de hidratação e dependendo do calor, você vai jogar água no corpo e vai correr para o tênis, o sistema de drenagem vai facilitar pela malha por ser uma camada. Então, eu estou colocando aqui o tênis, mostrando para vocês só o reflexo da luz no estúdio, faz com que eu enxergue a parte interna do tênis. Isso quer dizer o quê? O quanto que o tênis, se molhado, ele vai drenar a água pela malha do cabedal. Outro ponto importante...
Até dá para ver aqui na minha mão, né? Ó, se eu colocar minha mão aqui dentro, ó, é que vai ser... Eu vou levantar aqui para colocar. Peraí.
É.
Ó, dá para ver aí? Marcelo, tá pegando minha mão? Meus dedos? Ó, meus dedos mexendo. Tá vendo que a gente consegue ver? Isso daqui mostra o quê? Que quando você tiver... molhar o pé, alguma coisa, ou até para respirar, esse tipo de material ajuda bastante.
Agora, outro ponto importante, Rick, de repente, com certeza vai acontecer, de gente que vai querer comprar o tênis, ou está acostumada a usar o tênis, correr com tênis sem meia, ou quem for usar, de repente, para fazer prova de triatlon, sprint olímpico, a malha de cabedal, assim como boa parte dos tênis de competição, é óbvio que ela tem um pouco mais de atrito interno. Então, de repente você vai colocar no pé e vai falar, pô, esse tênis ele tá pegando. Algumas malhas, como o Corre Supra, podem atritar. O que eu sugiro nessa condição é, ou você passar um creme anti-atrito, não no teu pé, mas no ponto do tênis que está gerando atrito, isso você vai conhecer no treino. Esse é um ponto, ou o que muita gente, atleta profissional do circuito mundial faz é jogar o talco, e o talco diminui muito o atrito nessa condição.
É, e melhora bastante de fato, mas não tem como você também fazer um material que tenha, que respire dessa forma, né? Que seja uma trama dessa e que...
Camada única, eu acho que é exatamente isso. Você joga uma dupla camada, você limita a drenagem de água do tênis e vai subir o peso do tênis, é automático.
Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, que até quando eu ajudei a desenvolver o Corre 3, eu pontuei muito lá, que eu falei, se vocês querem olhar para um tênis que tem um pouco mais... queira ter um olhar um pouquinho mais próximo da performance ou para a performance, o tênis ele tem que ser um pouco mais justo aqui na parte de cima do pé, nessa parte aqui, ó, né? Por quê? Porque não existe tênis de performance onde você sente o teu pé muito solto ali na frente. Né? Quase todos os tênis de performance que você for ver no mercado, e você percebe que ele fica bem justo ali em cima, né, Rô? Bem próximo ali, tanto do peito do pé quanto dos dedos. Então você percebe sem esmagar os dedos ali na parte interna. Então é muito mais o cabedal, que é o tecido aqui em cima, que vai ficar muito mais próximo do seu tênis, né? Enfim, eles passaram vários detalhes que eu acho que é legal, a gente vai colocar aqui durante esse papo que eu e o Rô a gente está fazendo. Vou mostrar para vocês aqui o descritivo, para quem quiser ter todas as informações. A placa de carbono com uma mistura do grafeno, né? Que foi uma maneira, tem até escrito aqui na sola, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é o que eles colocam como carbon G, o G do grafeno, que é mantendo um pouco a herança ali do grafeno, né? Saindo de um tênis que era o primeiro tênis de placa da marca, que era uma placa de grafeno, e agora o carbono com o grafeno, uma mistura das dois materiais, para produzir essa placa. Alguns detalhes que eu acho que é legal a gente pontuar, Rô. Eu pelo menos, eu gosto disso. Esse o colar de calço aqui atrás. A tira aqui atrás, que eu acho muito prático, porque a gente percebe cada vez mais que o tênis ele tem, né, essas espumas dentro e tudo mais. Às vezes dificulta um pouquinho. Vários outros de outras marcas também têm, mas eles também se colocaram aqui, se deram o trabalho de ter isso daqui. ajuda bastante. No vídeo que a gente mostrou, no primeiro vídeo, não sei se vocês perceberam, a gente calçando tênis, a gente usando ali esse colarzinho aqui para ajudar no calço do tênis. E o cadarço, eu sei que o Rodrigo, ele sempre... Eu até achei estranho no evento que ele manteve, né?
É porque eu não levei, não ia dar tempo de trocar.
Ele sempre usa o cadarço de elástico, mas o cadarço com umas ranhurazinhas ali que, de fato, pelo menos os estudos mostram que ele consegue manter uma tensão um pouco maior.
E sai o risco de desamarrar, né?
Exatamente. Eu particularmente, sempre dou dois laços, independente do cadarço que seja. Eu não coloco elástico, mas eu sempre dou dois. Mas é um cadarço que é bom, que você percebe que na hora que você aperta um pouquinho ali, ele não dá aquela meia laceada antes de você conseguir dar o laço. Então você consegue manter bem. Falaram muito também da própria palmilha, né, Rô? Que é uma palmilha ali com os furinhos para respirar. É. Enfim, que eu acho que são detalhes que existem do tênis, onde faz parte do desenvolvimento e mostra também, de fato, o cuidado com os pequenos detalhes. Que eu acho que o que trouxe o Super Shoes não é só você fazer um tênis com uma sola um pouco mais alta, com placa de carbono. É você pensar, acho que, em todos esses detalhes que existem ali dentro do tênis.
E eu acho que um fator importante, o fato de eles terem efetivamente desenvolvido o Super agora com carbono, etc. Isso não quer dizer, com Pibax na base de entressola, isso não quer dizer que esse lançamento de largada é um tênis perfeito, fantástico, e que não precisa ser
melhorado.
Não, ele tem pontos a serem melhorados. Obviamente, eles vão sentir isso no decorrer do tênis no mercado, com as pessoas experimentando. Mas todo tênis, é um ou outro que você fala, pô, aqui está quase próximo da perfeição, o cara do desenvolvimento vai ter que quebrar a cabeça. Não é para melhorar o tênis, mas para não piorar o que está bom. Então, nesse caso, eu acho que são detalhes, mas o tênis, aquilo que eu te falei, no meu ponto de vista, já é um tênis infinitamente superior ao Corre Grafeno.
Exatamente. Eu gostei bastante do tênis ali no uso. Me senti seguro. Acho que esse que para mim foi esse o ponto. Me senti seguro para eu poder correr, para eu poder fazer um treininho. Vou usar mais, né? Eu sempre posto lá o tênis que eu acabo usando todos os dias, mas vou acabar usando em alguns outros treinos. Eu gosto de mudar os estímulos, então vou colocar um dia no longo, um dia no intervalado, para entender também como é que funciona ali no dia a dia. E eu acho que o grande ponto é essa segurança que eu senti vai me dar mais tranquilidade para eu poder usar no dia a dia. E tem tênis que, sinceramente, às vezes a gente ganha alguns tênis. Teve tênis já que eu peguei, coloquei, primeiro dia que eu usei, falei, ó, não me senti bem. Enquanto eu não estiver muito bem treinado, muito leve, sem dor nenhuma, sem incômodo nenhum, daí eu posso usar novamente esse tênis para eu tirar aquela dúvida, independente da marca que seja, mas não foi esse o caso, né? O Vento é um tênis que eu não me adaptei muito, o Corre Vento. Tem gente, por exemplo, o próprio Cipó gosta muito gosta mais do Vento do que do Corre 3. Eu prefiro o Corre 3 do que o Vento. Então a gente sabe que isso também é uma percepção muito individual, né? É muito de cada um. O que eu posso dizer é que o tênis, do jeito que ele foi feito, existe uma maior probabilidade das pessoas se adaptarem a ele. Porque não é um tênis olhando só para aquela pessoa que corre a 3 por quilômetro, né? Porque essa pessoa que corre a 3 por quilômetro, ela tem uma mecânica, ela aplica a força de uma maneira muito diferente de quem corre a 4, quem corre a 5, quem corre a 6. E fora o peso. Normalmente quem corre a 3, né, é peso grafite. Então isso tudo é muito importante, e eu acho que o grande segredo, o grande ponto está onde o Rodrigo falou. Se você tiver oportunidade, vá na loja e coloque o tênis no pé, e vocês vão poder ter a percepção de vocês, e eu acredito muito que vai ser uma percepção bem positiva. Mais positiva do que foi o grafeno, pelo menos ao meu o modo que o Rodrigo viu, e a mim também. O pé fica de uma maneira bem diferente do que a gente, pelo menos do que eu percebi no grafeno, do que o corre-vento. Corre 3 eu gosto, mas ele é uma batida um pouquinho mais seca, uma batida um pouquinho mais firme do que esse daqui. Esse daqui, o Corre Supra, para mim, por enquanto, agora, pelo menos até agora, não descobri ainda, não usei em muitos treinos, usei só duas vezes no evento e mais um treino, vou usar em alguns outros, mas por enquanto ele ainda é o carro-chefe, já está como carro-chefe de toda a linha Corre da Olímpicos. Acho que vale a pena vocês experimentarem. Confiram aí, a gente colocou algumas informações para quem só ouviu o podcast, não teve oportunidade de assistir, depois confira lá Basta você olhar ao longo do episódio, a gente vai colocar algumas informações do material que é feito, falando da palmilha, falando um pouquinho da história, né? Um tênis que foi desenvolvido por brasileiros, numa empresa brasileira que está disposta a investir, continua investindo na corrida. Então também faz parte, acho que, de todos nós valorizarmos, acho que, essa atitude, porque não é fácil você entrar no mercado da corrida num país como o Brasil, que é gigantesco, que tem uma discrepância social absurda, né? Tem estados que tem um público corredor que tem um poder aquisitivo muito alto, mas também tem estados e cidades com poder aquisitivo muito baixo. E a Olímpicos comprou essa briga, comprou essa ideia, e tem que ser, acho que, extremamente valorizado, como eles estão fazendo. Fizeram com o Vanderlei no evento, fizeram pela usar a casa lá do Oscar Niemeyer, e olhando para todos nós corredores. Então acho que vale aí a todos vocês colocarem o tênis no pé e sentirem para ver o que vocês acham. Mais alguma coisa, Rô?
Não, eu acho que é isso. Agora é ver como é que o tênis, que eu acho que vai e vai acontecer, ver como é que o tênis vai performar comercialmente. Eu acho que ele vem nessa condição de quem não quer apostar um dinheiro alto nos principais modelos de competição importados, ou de repente quer começar com tênis com placa. É uma opção, uma de algumas opções com placa de carbono que tem no mercado.
Exatamente. E até que passou aqui, só apareceu no escrito, mas a gente não falou, mas eu acho que é legal mostrar para vocês, para falar, para quem está ouvindo, eles foram buscar parceria com a Michelin, que produz borracha, produz pneu, para fazer o material, né, que é esse, a parte verdinha aqui da sola. Então toda essa borracha é desenvolvida pela Michelin, outras marcas buscam, outras marcas que produzem pneu também. Então você vê que de fato eles estavam a fim de ir atrás, não humilde o suficiente para falar, vamos procurar quem entende muito de borracha para a gente usar na nossa sola, estar pau a pau com outras marcas de grandes nomes aí no mercado mundial da corrida. Então eles também entraram nisso daí. Então vale muito a pena vocês colocarem o tênis no pé, experimentem e depois mandem pra gente aí dizendo o que vocês acharam. Valeu, um abraço.